Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 19, versículo 16. Eis que alguém se aproximou de Jesus e lhe perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Quais? Perguntou ele. Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: A tudo isso tenho obedecido. O que me falta ainda? Jesus respondeu: Se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se, triste, porque tinha muitas riquezas. Vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor. Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. Peço a ti, Senhor, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar e ministrar aos corações de cada um aqui nesta noite, ó Pai. Ministrar aquilo que o Senhor tem, ó Pai, a entregar, Senhor. Pai querido eterno, que não venham ser as minhas palavras, que eu diminua, que minha carne diminua, Senhor, que seja anulada, para que o Senhor possa falar e revelar e tratar com cada um neste lugar, nesta noite, Senhor. Leva cativo a ti, Senhor, minha mente, meu coração, Senhor. Toca-me, Senhor, meus lábios, ó Pai, com as tuas brasas, Senhor. Pai amado e Pai querido, que não venham ser as minhas palavras, não, porque eu não posso oferecer ser nada para tuas ovelhas, mas o Senhor pode, porque o Senhor é o pastor deste rebanho, Senhor. Por isso, Pai, usa a minha vida, Senhor, que todo intento de Satanás, ó Pai, todo roubo, toda distração, ó Pai, caia por terra em nome de Jesus, ó Pai, para que a tua palavra que é lançada, ministrada, possa ser guardada no coração de cada um, para que eles possam resistir no dia mau, Senhor. É assim que eu oro e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Irmãos, eu acredito, como eu disse, todos conhecem essa passagem, né? Mas é uma passagem, né? Não só ela, mas tantas outras, que é do dia de hoje. Parece que essa passagem foi editada hoje pela manhã. Parece que saiu na imprensa oficial de Deus hoje de manhã essa palavra. Porque ela é pura e verdadeira, mais atual do que o dia de amanhã. A Bíblia fala, né? Essa passagem você pode ler no livro de Marcos também, capítulo 10, no versículo 17 e 31, Lucas 18, 18 a 30. Fala da mesma passagem com enfoques diferentes. A Bíblia fala de um jovem e jovem rico. Um jovem rico que se aproxima do Senhor, né? Irmãos, Jesus, quando andava, a multidão espremia. Jesus não andava tranquilo, sem ninguém próximo dele. As pessoas estavam na órbita de Jesus. Os curiosos, as pessoas que queriam ver o que ia acontecer, o que o Senhor falaria, se ele ia contradizer os mandamentos de Deus. As pessoas estavam ali ao entorno de Jesus. Mas nem todos tinham intimidade com Jesus. E veja, eu trabalho num lugar que tem umas 50 pessoas. Eu conheço todo mundo lá. Assim como eu creio que o irmão Felipe também conhece muitas pessoas no trabalho dele, o irmão diácono Alex. Mas também acredito que intimidade não é a mesma Né? Nós conhecemos muitas pessoas, mas não temos intimidade com todas as pessoas. Não é a mesma coisa conhecer e ter intimidade. Intimidade é quando você tem um relacionamento íntimo, de troca com aquela pessoa. Um conhecido é oi, bom dia, como vai, e só. O íntimo você traz para a sua casa, assenta na sua mesa, fala das suas aflições, fala dos seus problemas, das suas angústias. A pessoa que é íntima compartilha da sua vida com aquela outra pessoa. E muitas pessoas que seguiam Jesus, que caminhavam ao lado de Jesus, não tinham essa intimidade. Andavam achando que aquilo era suficiente para a vida delas. E não, não é. Prova é que Jesus chama os seus discípulos. O Senhor Jesus traz para a intimidade os seus discípulos. Assim como Jesus também tenta fazer com a vida desse jovem rico. Um jovem rico que com certeza ouvia Jesus falar no meio da multidão. Esse jovem conhecia a fama de Jesus. Esse jovem também fazia parte da órbita de Jesus. Só que aquele jovem, ele é levado a falar com Jesus porque ele queria validar as ações o qual ele praticava desde a sua juventude. Ele queria ouvir da boca de Jesus o seguinte: parabéns, você tirou 10. Você foi aprovado. Olha, não tem o que tirar e acrescentar. Você passou direto pelas obras que você realizou até o dia de hoje. Era esse sentimento que aquele jovem queria ouvir de Jesus. Mas não foi isso que Jesus disse àquele jovem. Nós, irmãos, muitas vezes queremos que Deus valide as coisas em nossas vidas, mas nós não perguntamos para Ele se aquilo é o que é de fato que está em nós, se aquilo que agrada a Ele, a obra dEle, se está de acordo com o plano da salvação para nossas vidas. Aquele jovem se aproxima e chama de mestre, né? Mestre. Né? Já demonstra que ele entendia que o Senhor tinha palavras de sabedoria. E ele diz, né? Que farei de bom para ter a vida eterna? Ele chega já com o propósito certo. Ele quer saber como ele faz para entrar no reino daquele que está pregando a palavra. Ele entende que as tuas práticas o faria, o levaria a ser recebido no reino de Deus. E não é bem assim. Jesus disse para ele: por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Irmãos, Jesus, ele não quer magoar aquele jovem. Jesus não quer entristecer aquele jovem. Jesus quer trazer luz para a vida daquele jovem. Jesus quer iluminar a vida dele e ele enxergar aquilo que é verdade e o que é mentira na vida dele. Jesus quer que ele próprio reflita e chegue a uma conclusão. A uma conclusão. Jesus caminhou, Jesus levou, conduziu aquela conversa para que aquele homem pudesse reconhecer que aquilo que ele praticava não era suficiente para adentrar no reino de Deus. E ele disse para Jesus, né? Quais? Aí Jesus fala dos mandamentos. Você vai prestar atenção que Jesus não fala os 10 mandamentos aqui. Ele fala parcial. Ele fala: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus não cita o primeiro mandamento aqui. Qual que é o primeiro mandamento? As coisas. Jesus conduz a conversa, ele conduz para que ele entenda o que está errado na vida dele. E aí ele disse, aí o jovem disse, ah, tudo isso tenho obedecido, cego, escravo daquilo que ele praticava. Irmãos, no meio do povo judeu, tinha dois grupos, né? Duas seitas, os fariseus e os saduceus. Os fariseus eram aqueles que tinham como prática seguir os rituais à risca da lei. Os saduceus eram aqueles que tomavam parte e cuidavam do templo, aqueles que tinham um poder econômico alto, aqueles que tinham dinheiro, que tinham propriedade. Eles acreditavam que ter propriedade, ter dinheiro, ser bem financeiramente, era a aprovação de Deus das ações da vida daquela pessoa. Se eu estou bem financeiramente, é porque eu estou agradando a Deus, estou fazendo a vontade dele. E esse jovem, ele fazia parte de um desses. E ele diz a palavra que ele chega, cumpre desde a sua adolescência os rituais. Ele vai, ele pratica, mas ele pergunta para o Senhor algo que aquilo que ele fazia não tinha condições de levar para o céu. As obras deste mundo, irmão, as ações por si só, não têm efeito de salvação. O pastor falou domingo aqui sobre salvação. O pastor pregou sobre isso. E nós, muitas vezes, nos esquecemos da essência da obra de Cristo, como o pastor pregou domingo. O Senhor Jesus veio para nos salvar, para nos livrar do castigo eterno de Deus. O Senhor não veio para agradar ninguém. Aí que está o ponto. Jesus não veio para agradar a irmã Maria Helena, o pastor Valdineres, o diácono Luiz Carlos, não. Jesus não veio agradar ninguém, ele veio para salvar. Você gostando ou não do método dele. Ele veio para salvar. Ele veio para nos ensinar a servir e não ser servido. Hoje o que ouvimos nas igrejas, programas de televisão, de rádio, é só venha a nós, é só ser servido e servir a Deus. Ninguém quer. Ninguém quer. Aquele jovem queria só ouvir do Senhor. Você está fazendo tudo certo. Você vai para o céu. E quando ele escuta algo diferente, ele não aceita. E porque ele diz, eu faço tudo isso. Mas o Senhor disse. E ele disse, o que falta ainda? E queria confirmar. E Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. Se você quer ser perfeito, aquele que nos salvou, irmãos, é perfeito. E ele nos salvou para nos tornarmos perfeitos. Não nos salvou para uma obra que é inacabada, que é pela metade. Jesus não entregou na cruz uma obra que não consegue satisfazer todas as coisas. Não. Ele fez completo. E aquele jovem não entendia. Não entendia. Porque ele acreditava que o que ele estava fazendo era o suficiente. E quantos estão fazendo e acham que é o suficiente? Que acha que é aquilo que Deus espera? Eu estou cumprindo. Irmãos, ritual não expulsa demônio. Ritual não cura enfermo. Ritual não faz prodígios e maravilhas que estão na palavra de Deus. Ritual não faz nada disso. Aquele jovem é um exemplo do cumprimento do ritual. Mas isso não serve para o cristão. O cristão tem que ter a dinâmica do Espírito Santo de Deus. As obras têm que existir com a fé, com intimidade com Deus. O pastor publicou um vídeo hoje, né? Não sei se todos viram, né? Eu acho que você talvez pode ter pensado, eu acho que eu vou republicar esse vídeo no grupo tal. Aí você talvez pensou, não sei se eu mando ou se eu não mando. Será que vai magoar aquela pessoa que vai ouvir? Será que eu mando ou será que eu não mando? Ou eu edito o vídeo que o pastor me mandou? Jesus não veio agradar ninguém. Ele veio para trazer luz naquilo que está escuro e sombrio. Aquele jovem, irmão, tinha um problema. O problema não era cumprir ali aquilo que ele estava fazendo. O problema é que ele tinha um Deus na vida dele. Um Deus com D minúsculo. Ele tinha algo que ele acreditava que ele não teria que se desfazer. Jesus mostrou para ele que para ser perfeito, ele precisava lançar fora aquilo que o aprisionava. Irmãos, ter dinheiro não é pecado, ter bem não é pecado, ter mestrado não é pecado, ter doutorado não é pecado. É pecado tudo aquilo que faz você negligenciar a Deus. Tudo aquilo que está acima de Deus. Aquele moço não entendeu que a sua riqueza estava acima de Deus, do primeiro mandamento. Nem ele fala do primeiro mandamento. Irmãos, o que é idolatria é tudo aquilo que nós colocamos acima no lugar de Deus. E tem tantas coisas que podem ser motivo de idolatria em nossas vidas. O esposo pode ser uma idolatria, a esposa, os filhos, o trabalho. Um carro pode ser idolatria. Quantas coisas podem se tornar idolatria na vida do povo de Deus e o povo de Deus não se percebe, não tem consciência disso? Não podemos adentrar no reino de Deus como aquele jovem desejava, sem deixar para trás aquilo que nos impede de caminhar com Deus com intimidade. Tudo que temos e tudo que somos é para glorificar o nome de Deus. Tudo que temos e tudo que somos é para glorificar o nome de Deus. Eu já falei aqui na igreja, eu vou torno a falar, porque é uma verdade, né? Eu ouvi isso, e eu sempre lembro disso, sempre trago a memória, né? Eu sempre fico trazendo tantas coisas à minha memória para pôr as coisas no lugar, né? Tinha uma irmã na igreja que eu congregava, ela compartilhava conosco, né? Porque tinha intimidade, né? Falava o pastor, fala, pastor Luciano, eu tenho um sonho. Não é que sonho, irmã? Eu tenho um sonho de ter uma casa na praia. Ô, irmã, que bom. Ai, pastor, é um sonho desde tanto tempo. Quando eu estava casada, depois fiquei viúva, tem tanto. Ah, peça a Deus, né? Tal, tal. Aí, a irmã conseguiu a bela casa na praia. De ver a irmã ser turista na praia, ela virou turista na igreja. Teria problema de ter a casa na praia? Não. O problema foi quando ela virou turista na igreja e não na praia. Tem que estar muito claro em nós o que é a prioridade. O que é a prioridade? Eu sou a prioridade ou Deus é a prioridade? Irmãos, a Bíblia está cheia de relatos que para ser Deus ser prioridade, Deus fez coisas, ó. O pastor mostrou no vídeo hoje, para que ele seja a prioridade, Coliseu, né? E tem outras coisas. E as pessoas vão se enganando, vão achando que vir à igreja, participar de um evento, é o suficiente. Não, não é suficiente. Para avançarmos no reino de Deus, lá na boda do Cordeiro, precisamos ter intimidade. O pastor falou hoje, demonstrou naquele vídeo, que eu acho que é o segundo vídeo do mesmo pastor, não é? Pela voz, né? E as pessoas não tomam ciência de que vir à igreja é um momento sublime. Estar no culto é um momento sublime. Não por questão de ritual, porque é o momento que você separa para falar com Deus, para chorar nos pés do Senhor, para se derramar nos pés dEle. E você, como o pastor disse, o outro pastor, olha, irmãos, e é verdade, são coisas banais, mas que demonstram aquilo que Deus não aceita. Deus não aceita nada pela metade. Deus não aceita qualquer coisa. Falou do futebol, né, pastor? 3 horas de futebol. Eu confesso para os irmãos. Já teve culto, não lembro se é aqui ou outra igreja. Estava acabando o jogo e hora de ir para a igreja. E você faz uma final de campeonato, né? Pera um pouquinho, a chata não tem um problema. Nossa. Que coisa banal, né? É final de campeonato. Né? Preciso terminar de assistir o jogo. O culto tem 2 horas. Se eu chegar meia hora depois, ninguém vai sentir falta. Que coisa terrível. E aí, chego na igreja, aqui estou, né? Aí o Senhor, muito bem, só as obras serão pesadas, serão passadas pelo fogo, né? Então a gente tem que tomar cuidado, né? Como ali o vídeo trouxe, é os detalhes, né? É aquilo que nós achamos que não tem importância, mas tem importância, né? Porque aquilo que é de Deus é de suma importância, né? Ler a palavra é de suma importância. Vir à igreja é de suma importância. Orar a Deus é de suma importância. E aquele jovem achava que cumprir os rituais o faria merecedor dos céus. E quantas pessoas estão achando que é isso mesmo? E não é. E Jesus disse, né? Se você quer ser perfeito, Jesus fala para ele, olha, eu estou entendendo o que está no seu coração, mas eu acho que você não está entendendo o que é necessário para atingir seu objetivo. Você quer ser perfeito? Sim. Então, vá, vende seus bens e dê o dinheiro aos pobres. E você terá um tesouro nos céus. E depois, venha e siga-me. Jesus fez um convite àquele jovem. Só que Jesus falou, do jeito que você está, não dá. Eu preciso esclarecer para você algumas coisas. Quando o Senhor lança a luz sobre aquele homem, a verdade aparece. Quando o Senhor Jesus lança a luz dele sobre nós, irmãos, a verdade aparece. Hã? Aquela caixinha que está 7 chaves guardada, né? Um relacionamento com Deus, irmãos, é parecido, né? Porque não dá para comparar na totalidade. No matrimônio, eu não posso ter segredo com a minha esposa. Eu tenho que ser transparente para a minha esposa. Eu tenho que ser verdadeiro para a minha esposa. Se eu tiver coisas escondidas, as 7 chaves, eu não serei completo nessa relação. E assim é com o Senhor. Quando o Senhor lança a luz, quando Ele lança através da palavra dEle que nos confronta, não é para nos envergonhar. É para que possamos refletir e entender aonde estamos errando e o que precisamos fazer para acertar. Quando o Senhor fala na palavra, né? Às vezes, né? Tem uns que acham que tem domingo, aí que o pastor está meio bravo, né? Não, não é bravo, né? É a potência da palavra, né? É o que se espera na palavra. Não. Jesus queria que aquele moço entendesse que aquilo que ele estava fazendo não iria levar aos céus. E nós devemos ter isso em nossa mente para não cairmos no mesmo pensamento desse jovem. Eu não sei que porventura seja pedra no seu caminho aí. Você já viu aquele filme americano? Eu lembro de um desenho do prisioneiro com a bola presa na corrente, no tornozelo, né? Ele queria andar, mas a pedra não deixava, né? Ele queria caminhar, uma dificuldade tremenda. E quantos estão assim? Na sua querendo ter intimidade com Deus? E não consegue. Porque quer que Deus aceite aquilo que não agrada a Ele. Deus não vai aceitar. Deus não vai receber. Deus não é Deus de migalha. Nós que precisamos. Não Ele que precisa. Né? Você e eu precisamos dEle. Sem Ele nada somos, disse o Senhor Jesus. Sem Ele nada podeis fazer. Irmãos, aí aquele jovem, imagina aquele momento quando Jesus disse para ele: vá e venda os seus bens e dê o dinheiro aos pobres. O Senhor Jesus quebrou o paradigma dele. O Senhor Jesus tirou o chão dele. Porque a vida dele estava alicerçada no dinheiro, nos bens, nas propriedades, naquilo que ele acreditava. O Senhor Jesus foi no ponto-chave da vida dele. E qual que foi a reação daquele moço? Afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Ele preferiu o caminho sombrio do que o caminho da vida eterna. Ele preferiu ter sua vida como prioridade do que priorizar aquele que o chamava. Porque o Senhor Jesus disse: venha e siga-me. O Senhor ia mostrar uma nova vida para ele. Só que não achou interessante aquela nova vida. Aquela nova vida não era melhor aos olhos dele do que as suas propriedades e as suas riquezas. E quantas pessoas têm feito isso no dia de hoje? Tem trocado porque não acha que é interessante. Porque não acha que vale a pena. Quantas pessoas deixam de fazer a obra de Deus, deixam de cumprir os mandamentos do Senhor, de fazer as ordens dele, porque entende que não é bem assim, né? Se apega naquele Deus misericordioso, né? Deus amoroso, um Deus zeloso, um Deus que é fogo consumidor, um Deus que não poupou nem o seu próprio filho, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui e adentrar um dia nas bodas do Cordeiro. O pastor falou da ceia, do banquete. Quem que foi chamado para o banquete? Aqueles que eram íntimos. E veja, as desculpas que eles deram: vou casar, comprei um terreno, preciso ver o meu imóvel. Que coisa banal. E daí você pode colocar tantas outras coisas. E queremos ser abençoados por Deus. O povo quer ser abençoados por Deus. Imagine aquele jovem, pode ter pensado: o que vai ser da minha vida? Perder meu dinheiro? A minha riqueza? O que vão pensar de mim? Os familiares? A sociedade que ele participava, que era de alta sociedade? Como vai ficar minha fama no meio aí do povo judeu? Não. Se Jesus está maluco, isso sim. Pegou, se entristeceu e não aceitou o convite de Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo fala lá em Filipenses, o apóstolo Paulo, hein, que era o cara, né, tinha uma autoridade, era temido pelos cristãos, porque ele acorrentava, judiava, fazia as coisas terríveis, tinha respeito, tinha autoridade no meio dos teus. Olha o que Paulo fala em Filipenses 3, 7 e 8. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi todas as coisas? Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo. Aquilo que aquele jovem não pensou, Paulo tinha claro no seu coração. As pompas, a autoridade, para Paulo não valia mais nada aquilo. Aquilo que aparentemente para ele era lucro, não valia mais nada diante da glória de Deus em Cristo Jesus. Não valia nada. Ele não estava nem aí o que iam pensar dele. Irmãos, seguir a Cristo é perder a amizade. Seguir a Cristo é ter perdas, nesse mundo. A palavra do Senhor diz em Lucas que para ganhar lá, vamos ter que perder aqui. Abdicar, entregar, abrir mão para entrarmos no reino de Deus. Eu não sei o que porventura possa estar sendo um impedimento na sua vida para que você tenha uma caminhada de intimidade com o Senhor, para que você tenha tranquilidade, para que você receba do Senhor tudo aquilo que Ele prometeu na palavra dEle, unção, poder, para fazer as obras dEle, para colocar as mãos sobre os enfermos e ministrar a cura, para colocar a mão sobre o endemoniado e expulsar aquele demônio, para fazer milagres e maravilhas. Tem que abdicar, tem que entregar. E isso tem que trazer nossa memória, irmãos, todo dia. Todo dia tem que estar muito bem fresco em nossa mente a obra de Cristo na cruz do Calvário. Para não sairmos dos trilhos. Né? Não deve ser um peso, mas sim satisfação. Né? Quando Deus instituiu as leis, não era para ser um povo, não era para ser um peso para o povo judeu. Era para ser algo maravilhoso, um cuidado de Deus, para o cumprimento das palavras dele. E o povo andava com aquilo como se fosse um peso. E as pessoas estão na igreja hoje em dia e se sente um peso em ter que fazer as coisas para Deus, em orar, em clamar, em louvar. É tudo um peso, é tudo com sacrifício. Não. O Senhor Jesus convidou aquele jovem para que ele pudesse um dia adentrar no reino celestial. Mas, por causa da sua prioridade, ele preferiu os caminhos sombrios. Prioridade. O Senhor tem que ser a nossa prioridade máxima. Não troque. Não deixe ser levado. Não deixe que nada ocupe o lugar de Deus na sua vida. Porque Ele é a melhor coisa em nossas vidas. Paulo disse isso, eu quero ler de novo. Olha, para mim era lucro. Paulo, o temível, o temido, o respeitado, pomposo, sabedor das leis, era lucro. Passei a considerar como perda quando encontrei Cristo. Quando encontrei algo que era muito melhor e maior do que tudo isso. Algo que supre o meu ser. Eu e você somos aquilo que Deus diz que somos. O nosso valor, só Deus sabe. O teu valor, o meu, só Deus sabe. Porque foi Ele que pagou o alto preço na cruz do Calvário. Por isso, não banalize. Mais do que isso, ele fala, não só como invertiu que era lucro, considero tudo como perda comparado à suprema grandeza de Cristo, meu Senhor, por quem perdi, ele diz, né, perdi todas as coisas. Coisas essas que que eu as considero como esterco, para poder ganhar Cristo. Irmãos, essa é a nossa vida com Deus. Uma vida de serviço. Uma vida de trabalho. Uma vida que não é de descanso. O pastor viu, mostrou o vídeo lá, né? Enquanto você está pensando em descansar, aqueles homens estavam sendo levados para o Coliseu. Enquanto pensamos em, às vezes, fazer aquilo que achamos que deve ser feito, os homens estão sendo queimados como tocha no pátio de Nero. E hoje, nada disso acontece conosco. E ao invés de darmos ênfase na obra, nos deixamos ser levados pelo comodismo. E trocamos a prioridade, trocamos aquilo que é essencial. E isso é diário, porque a carne é fraca. O inimigo está aí. A carne ainda é corruptível. O velho homem tenta aparecer aí. Ele tenta falar, oh, estou aqui. Você não pode permitir isso, irmãos. Uma vez, eu comentei com o pastor no domingo passado, um pastor falou o seguinte: você, irmão, tem duas torneirinhas dentro de você. Uma da água doce e uma água amarga. Você que decide qual que abre e qual que fecha. Aquilo que você alimentar prevalecerá na sua vida. Se você alimentar o espírito, ele será grande. Se você alimentar a carne, ela dominará a sua vida. Que você possa, a cada dia, falar, eu escolho Deus. Eu prefiro Deus. Vale mais do que todas as coisas neste mundo. Aquilo que eu achava que era lucro, hoje não vale mais nada para mim. O que vale é a obra de Deus na minha vida. E quando você tiver mais clareza, buscar mais o Senhor e tiver entendimento, as pessoas vão enxergar isso em nós. Esse jovem, ele enxergou em Cristo a diferença, mas ele não quis receber. E isso vai acontecer. Nós vamos mostrar Cristo, mas infelizmente nem todos vão aceitar o convite. Saiba que o convite de Cristo é o melhor convite que alguém pode receber nesse mundo. Que você possa, irmão, seguir nessa caminhada, sabe, e ter em mente o que é do Senhor para afastar aquilo que não é do Senhor, né? Como vou saber que é mentira, que isso eu não sei o que é verdade? O pastor sempre fala isso, né? A verdade tem que ser clara em nossas vidas, para que possamos abdicar aquilo que não agrada o Senhor. Fique de pé, vamos orar. Se apresente ao Senhor, né? Eu não sei o que você tem passado, o que você tem deixado passar daquilo que é do Senhor, aquilo que você tem negligenciado, aquilo que você tem invertido as prioridades, achando que Deus, ele é um Deus misericordioso, ou que Deus é psicólogo, né? Que vai entender as suas argumentações. Não, irmãos. Deus nos deu a tua palavra para comermos dela, para que possamos seguir esse caminho até o encontro com Cristo nas nuvens ou no dia derradeiro da nossa morte. Por isso, se apresente a Deus. Se apresente você e Deus no seu particular neste momento.